Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, odeio ficar sozinho.
Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken e casa, comida e roupa lavada é fácil. Quero ver da casa, roupa lavada e roupa passada.
Aqui é o 3D e eu queria agradecer muito ao Alexandre e o Dave por me tirarem da geladeira. Aquela briga que a gente teve, a gente já superou. Caraca. Legal, galera. Obrigado aí por me chamar de novo, tá?
Na verdade, ele não superou, a gente tá fazendo isso pra calar a boca dos outros. Mas essa é a última vez que eu me dirijo a você nesse programa.
Que garoto, cara. Aqui é o Tucano e eu quase tive o primeiro apartamento monitorado por webcams do Brasil.
Fala, galera. Aqui é o Irado e eu ganhei medalha de melhor amigo na quinta série. Deixando o Tucano frustrado até hoje.
Eu nem era do grupo, cara. Entrei na quinta série.
Sempre tem uma desculpinha, né, cara?
Aqui é o Marco Gomes e os dois primeiros anos morando sozinho são um eterno exercício de gerenciamento de louça suja.
Aqui é o Azaghal, 3 semanas sem ouvir o Nerdcast. Caraca, muito bem, né? Estamos aqui para contar histórias sobre morar sozinho, rapaz. Como é?
Como é, Jovem Nerd, morar sozinho?
Eu não sei, eu nunca morei sozinho.
Então tchau, e-mail.
Canelada.
Can't touch this. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas ao Nerdcast!
Vamos!
E, Azaghal, nós vamos falar essa semana da Hello Foods, Azaghal.
Olha aí!
O aplicativo pelo qual você pede comida em casa.
Olha que conveniente.
Não é conveniente?
Muito, aquele dia chuvoso.
Dia chuvoso.
Dia de preguiça.
Você fala assim, não vou sair.
Preguiça.
Nem ferrando eu vou sair de casa.
Maratona
hoje.
De Star Wars.
Exato, exato.
Vamos comer um negócio em casa. Tá com os amigos, vamos pedir uma pizza.
Exatamente.
Sorvete, você ainda vai pedir sorvete?
Sorvete, eu nunca pedi.
Dá pra pedir sorvete? Sério? Hello Food, tô falando
que
sério.
Maneiro, cara. Muito bem, hoje a gente vai falar, Azaghal, do Hello Friday.
Ok.
Porque hoje, dia de publicação do Nerdcast, é sexta-feira.
Sim.
E no último fim de semana do mês de agosto, o Hello Food tá fazendo a Hello Friday, que é uma campanha com mais de 80 restaurantes com 50% de desconto em pratos selecionados, Azaghal.
Muito bom.
Então, se você tá em São Paulo, no Rio de Janeiro ou Curitiba, não deixe de experimentar. Se você nunca experimentou, você faz download gratuito do aplicativo.
Do app.
E faz o seu pedido pra você ver. Pra você testar como é que é. Também o aplicativo tem recurso pra você fazer pedido em grupo e acompanhar o status do seu pedido, que é muito importante, que você fica tenso, você não fala com ninguém.
A sua party.
Exato.
A sua seu party. Hangout.
Exatamente. E essa campanha vai acontecer todos os últimos finais de semana do mês a partir de agosto. Olha aí, Azaghal, que beleza. Pra você saber quais são os restaurantes participantes, você pode ir em hellofriday.hellofood.com.br. Essa promoção é válida pra todas as formas de pagamento. E mais, Azaghal, ainda temos o voucher Hello Nerd, que dá R$15 de desconto no pedido mínimo de R$45 para pagamentos online. Olha aí.
Que beleza.
Um monte de coisa, cara. Muito bom.
Que beleza.
E esses vouchers são limitados. Então você vai testar lá, botar Hello Nerd, vai rápido, porque tem um número limitado de vouchers. Quando ele acabar, ele não tá valendo mais. Pratos com 50% de desconto valem no dia 28, 29 e 30 de agosto.
Informação importante.
Sexta, sábado, domingo. É isso. Se você quiser mais informações desse voucher, é só você ir em hellonet.hellofood.com.br também, olha só. Um monte de coisa, serviço de qualidade, comodidade, praticidade, pedindo comida em casa. Muito bom. Valeu, Hello Food, muito bom.
Valeu, valeu, Brasil.
E agora também vamos lembrar da Red Zero, escola de entretenimento digital, artes digitais e games. A escola da geração Z.
Generation Z.
Dos mesmos donos da Full Sail University nos Estados Unidos. Os caras fizeram uma mega formação no curso, com unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.
E Brasília.
Oferecendo cursos para jovens.
Nós somos jovens.
Véi.
Eles oferecem curso para jovens.
Mas nós, véi, também pode fazer.
Pode, pode. Claro que pode. Mas olha só que maneiro. Eles têm cursos pra galera até de 10 anos.
Aí não é jovem, idade. É juvenil.
Juvenil.
É juvenil.
Juvenil de 10 anos de idade? Você, pai, que tá nos ouvindo, você quer que seu filho ocupe aquele tempo ocioso? Sabe aquele tempo ocioso?
Assistindo quando... campeonato de LOL? Ou você quer que ele... Né?
Toda criança de 10 anos tem um tempo ocioso chamado vida.
É, ele pode assistir o campeonato de LOL, mas ele tem que fazer uma coisa produtiva, isso é importante.
Exato, você pode botar ele pra aprender a mexer, os caras têm cursos voltados pra essa faixa etária, que maneiro. Só no Brasil, a indústria de artes digitais, eles estimam que vai crescer 30% até 2017, então você quer preparar o seu filho pra isso, ou você quer se preparar pra isso?
Essa é a hora.
E a Red Zero vai também criar uma oportunidade pra vocês conhecerem a gente lá na Bienal, rapaz.
Olha só, muito
no
bom.
No Rio de Janeiro.
É verdade, é verdade.
Esse ano é o seguinte, nós estaremos lá com a Red Zero. E pra você ganhar ingresso pra Bienal e pra entrar lá no stand da Red Zero, onde estaremos nós, você deve se inscrever no curso experimental grátis. Eles querem que você tenha experiência.
Isso é muito legal.
De experimentar
o curso. Ah, será que é bom? Como é que vai ser?
Exato.
Você vai testar na sua pele digital.
Exato.
Chamada computador, sua janela pro mundo.
Exatamente. Os 30 primeiros que terminarem o curso em cada unidade ganham ingresso pra entrar na Bienal e no stand da Red Zero. Muito bom. Se você quer saber mais informações, você vai no nerdsnabienal.com.br.
Vá nos encontrar na Bienal,
pô,
gente.
Cara. Vai lá que vai ser muito maneiro. E a Zagal lembrou que nós estamos engajados na campanha do Ministério da Saúde da vacina de 3 doses para hepatite B.
Um aviso importante.
Importante.
Porque você pode ter hepatite e não ter os sintomas.
Exatamente.
Você pode também não ter hepatite, calma. Mas, né? Ai, meu Deus, tô com hepatite. Não, fica, não é assim. Mas assim, a parada é, você tem que fazer o exame para saber
exato
se tem hepatite. Se você tiver hepatite, você vai se tratar.
E tem tratamento gratuito pelo SUS e você pode fazer o exame também com qualquer unidade de saúde, é simples.
E se você não tiver hepatite, você vai se vacinar.
Pedir jovem a vacina em 3 doses
exatamente
contra a hepatite B.
Exatamente. Porque a contaminação da hepatite se dá por sangue ou fluidos sexuosos.
Sexuosos.
Corporóis.
Contato sexual. Sim,
então, exato, você tem que usar o preservativo, você já sabe disso, mas já, é bom reforçar.
2015.
Porque não é só, né, hepatite que você vai pegar. Certo? Além disso, seringa. Use descartável. Pérfuro cortantes, como fazer tatuagem.
Exato.
A tatuagem é uma ferida, no final das contas.
Exato.
Sangra. Então, o tatuador tem que usar agulha descartável, o equipamento dele tem que ser esterilizado, a tinta dele tem que ser individual, ela tem que ser usada só pra você. É. Vá num bom estúdio, que eles têm tudo isso já.
Exato, exato. Você tem que ter essa preocupação com você mesmo.
Manicure, meninas.
Manicure.
E metrosexuais. Exato. Você tem que ter o seu kit, porque você sabe lá se tá bem esterilizado.
Exato.
Se for realmente esterilizado, você não sabe.
Lâmina de barbear. Tu mora na República, um monte de gente. Tu não sabe se essa lâmina tu usou, o cara usou, teu companheiro. Tu não sabe, cara. Lâmina de depilação, mesma coisa. Divide apartamento com as meninas, ou etc, não sei o quê.
Escova de dente. Você não sabe se alguém usou. Você não sabe se alguém usou, você não usa. Mas assim, se você... Isso. Porque a escova de dente, ela pode ser contaminada pela gengiba.
Exato, com sangramento, qualquer coisa. Então, olha só, qualquer coisa que tenha... Você já sabe. Qualquer coisa que tenha contato, possa ter contato com sangue, você guarda o seu e use o seu, num lugar que só você tem acesso.
Okay? Esse é o ditado dos vampiros.
Exato. Lembrando que nós temos a batalha de hashtags que estamos contabilizando. Quem é que gosta mais do Jovem Nerd? Quem é que gosta mais do Azaghal? Vamos usar isso no futuro.
Pra ver qual de nós dois é mais empático.
Então, dentro do espírito da campanha, para criar conscientização, você vai no Twitter, em qualquer rede social, e manda a hashtag TôVacinadoB, seguido da hashtag Jovem Nerd ou hashtag Azaghal, e a gente tá contabilizando pra ver quem é o mais popular entre a galera, certo?
Popular não, empático.
Empático. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
18 minutos, e eu divido um Winchester com um mau roboto.
E agora vamos agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. O Felipe Ferrari, o Antônio Moura Júnior, o Felipe Fernandes, o Edmar Quintão, a Natália Quintão, Daniele Piso, Diego Batista, Luiz Felipe Bonfá, Igor Milhomem, Cleberson Diniz, Danilo Pereira, Leopoldo Santiago, Edvar Jair Moreira Filho, Fábio Bentes, Eduardo dos Santos, Débora Lima, Vinícius Santos e Márcio Mesquita. Valeu, galera!
Também temos a galera do Scalp Solidário, que doa cabelos.
Aham.
Beatriz Mandialardo, Pedro Pastorello, Marcele Gobato, Amy Komatsu, Larissa da Silva e Evelyn Shinzato.
Muito bom, galera. Obrigado. Obrigado por doar seus cabelos, já que vocês vão cortar o cabelo. E doou o cabelo para quem precisa para fazer perucas para a galera que está fazendo tratamento. Muito bom.
Arte dos fãs. Vamos destacar algumas.
Uh-huh.
Recebemos várias. Confira lá no post. Temos um Ozob por Matheus Seben.
Ó. Oh.
Um Ozob mais sarado.
Mais sarado.
Temos You Are Amazing por Marcos que, Oliveira.
Que adorou essa piadinha.
Eu acho, inclusive, que deveria virar uma tatuagem.
Que tatuagem,
seria uma tatuagem maneira.
Tá maluco.
É, temos uma escultura do Ozob feita pelo Renan Soares. Ficou maneiríssima.
Maneiro, maneiro.
Um Ozob meio bizarro, com cicatrizes, mas ficou maneiro. Ficou muito foda.
Muito maneiro. Danilo Tanaka, 24 anos, desenvolvedor Python Júnior, São Paulo SP. Sou um grande fã e tive o prazer de conhecê-los na Campus Party. Trabalho como voluntário há uns 3 anos e na última estava cuidando do camarim atrás do palco principal onde vocês fizeram o campeonato de games. Queria muito tietar vocês, mas percebi que a última coisa que vocês queriam era alguém da organização enchendo o saco naquele momento. Percebeu? Como que ele percebeu isso?
Minha cara de cu, provavelmente.
Pô, aquele dia foi cansativo pra caralho, né?
Se você trouxesse uma Coca-Cola, o mundo giraria de uma outra maneira, meu.
Mas fui o mais prestativo possível e tenho certeza que foi muito mais útil assim.
Será que esse foi o cara do ventilador? Tem um cara que deu uma...
Não sei, mas todo mundo
eu acho foi que era ele. Eu acho que eu sei quem é você.
Você acha que você lembra?
Eu acho que eu sei. Tem um cara que realmente tava prestativo.
Sobre o último Nerdcast, tem uma história engraçada. Porém, na época, foi muito constrangedora. Eu estava estagiando em uma empresa que tinha rotatividade alta. Minha equipe já era a terceira ou quarta que dava manutenção no mesmo código que parecia o Frankenstein. Um dia, o cliente mandou um e-mail dizendo que estava com problema na aplicação. Fiz o call com ele e pedi para que ele executasse a aplicação via linha de comando para poder ver o log de erro. Quando chegou na parte que o programa dava erro, pedi que ele verificasse a mensagem. Daí veio a merda. Ele vira pra mim e diz: aqui está escrito fudeu.
What?
Fiquei branco na hora, pedi desculpa e fui procurar por fudeu no código pra corrigir o problema o mais rápido possível e trocar a mensagem de erro. Cara, a mensagem de erro era fudeu. Mas como merda pouco é bobagem, ao fazer a busca encontro vários tipos de fudeu, fudeu, fudeu. O que mudava era só a quantidade de ex em fudeu. No meio da call eu viro pro cliente e digo: o senhor poderia me dizer quantos ex tem nesse fudeu? Ainda bem que o cliente levou numa boa e essa história nunca chegou aos meus supervisores. Apesar de não ter sido eu que fiz a merda, vai saber o que poderia ter acontecido. O cara botou um monte de fudeu no código.
Muito bom.
Espero que tenham lembrado de mim. Se não tiverem, eu aviso na próxima Campus Party.
E traga uma coquinha. Benjamin Rodrigo, 21 anos, técnico em informática para internet e graduando em sistemas de informação. Feira Nova, Pernambuco? É isso?
Pernambuco.
Feira Nova, cadê essa cidade pequena? Com esse nome? Isso é nome de cidade pequena.
Como é que é? Nome de cidade pequena?
É.
Tipo, qual é o parâmetro?
Tipo, Vila Velha.
Vila Velha, não, aí é...
É pequena.
É pequena?
É.
Nome de santo?
Depende.
Depende, né? Tem São Lourenço e São Paulo.
Exato. A Feira Nova é nome de cidade pequena. Já Fortaleza é nome de cidade grande.
Fortaleza, Fortaleza.
Exato. Olá, David.
David!
Não sei quem é. E alô, Tony. É. Venho agradecer aos senhores por mais um excelente Nerdcast, profissão programador. Isso que vocês não viram que a gente gravou ontem. Esse vocês vão... Vou agradecer de joelhos. Eu chorei. Chorei de joelhos.
É mais um Nerdcast de games.
Sou programador Java e diante das declarações impostas pelos participantes a respeito dessa quase perfeita linguagem, relembro que há 5 anos um participante do Nerdcast 211 criticou o Java por parecer uma linguagem arcaica e etc. E hoje essa pessoa está com um pensamento diferente, dando até aulas no YouTube sobre desenvolvimento de Java. Estou falando do grande mestre Gustavo Guanabara.
Ah, Gustavo Guanabara.
Que me confirmou que essa mudança ocorreu, essa mudança de pensamento, ocorreu devido a um fator que infelizmente não foi citado no Nerdcast 479.
O quê?
Java é lento.
Não, isso a gente...
Ele diz: programação para dispositivos móveis, uma das vidas do Java, pois o SO Mobile, mais utilizado atualmente segundo a NetApplications, o Android, foi desenvolvido com alguns trechos de código nativos do Java, o que rendeu uma pequena discussão entre a Oracle, dona dos direitos da linguagem, e a Google, o que não vem ao caso. E logicamente, os aplicativos também herdaram essas características de desenvolvimento.
Então, se você fizer um teste de DNA no Android...
Ele é Java.
Tá lá o Java.
Java, Java.
Love Topic, Azaghal.
Olha aí.
Stephanie de Magalhães Silva, 29 anos, advogada. Betim, Minas Gerais. Betim é cidade pequena?
Betim é cidade mediana.
Por quê? Não é isso?
É um poder que eu tenho. Eu consigo saber o tamanho da cidade pelo nome.
Pera aí, agora eu vou na Wikipedia ver a população de Betim.
População Betim não reflete tamanho.
Não.
Auckland é uma cidade pequena, média ou grande?
Cidade
Vai
grande.
Se basear pela população?
Cidade grande, 1,5 milhão, não é cidade grande?
Depende. São Paulo é cidade o quê?
Megalópolis.
E Curitiba, isso é de grande?
É, claro que é. Peraí, Betim, eu quero ver a população de Betim. Agora eu fiquei curioso. 400 mil habitantes. É, média.
Acertei. Chupa, jovem nerd. São poderes inatos.
Preciso da ajuda de vocês. Uma love topic, precisa da ajuda, isso é dia dos namorados.
Não sei porque tá aqui.
Vamos ver. Gente, sou novata nesse mundo de podcast, conheci vocês faz pouco tempo, mas já estou completamente entregue a esse mundo, pretendendo em alguns meses ter ouvido todos os Nerdcasts.
Provavelmente o primeiro e-mail, hein?
Muito provavelmente, ela nem sabe. Ela nem sabe, né?
Essa é a hora do corte. Pra ela ver que a vida não é fácil.
Não, eu tenho que ler esse e-mail. Não, peraí, eu vou ler. Eu vou ler. Por acaso, o Guga Mafra é comprometido? Se não, vocês poderiam me ajudar? O que que é isso, cara?
Uma mulher tá encantada pelo Guga
O primeiro Nerdcast que eu vi com ele foi o episódio 476 e me apaixonei. Não sei o que aconteceu, mas aquela voz me encantou. Depois que eu fui procurar o rosto para aquela voz, me apaixonei novamente, caraca! Sou super tímida, não sei o que deu em mim pra fazer isso, mas o fato que vejo é que se eu não fizesse, não teria como ele saber da minha existência. Solicito a ajuda de vocês na minha questão. Ai, meu Deus. Que posição que a gente tá aqui, Azaghal?
Não, eu não tenho nada a ver com essa história, não, é só isso que eu tenho pra dizer.
Então, a Stephanie, ela é nova, ela é novata, então ela não sabe. O Guga é casado. Muito bem casado, com filhos, casamento feliz, daquele casamento feliz, sabe? Aquele modelo de casamento que dá certo. Então, sinto muito, mas foi maneiro ler o seu e-mail.
Tem o Rex.
Tem o Rex, olha
tem
aí.
Tem uma série de caras Rex, descomprometidos.
O Rex é assim.
Carlos Volto.
Carlos Volto. Exato, vai ouvir do Nerdcast, vê as vozes que você gosta.
Isso.
E vai aí pergunta pra gente.
Vê se é casado ou solteiro.
Exato.
O Guga Mafra tá comprometido.
Tá comprometido.
O Johnny Ken tá solteiro.
Johnny Ken, solteiro. Exatamente, cara, muito bom.
E antes de começar esse programa, Jovem Nerd, é bom lembrar que hoje é a última sexta-feira do mês.
Exato. O que nós fazemos todas as últimas sexta-feiras do mês de 2015?
Nós falamos de empreendedorismo.
Aê, muito
hoje
bem.
Hoje é dia do Nerdcast empreendedor do meu sucesso.com.
Olha aí, Azaghal. Então, hoje nós vamos falar sobre como montar um time de alta performance.
Isso, cara, isso... Todos esses programas têm conteúdos muito relevantes, né?
Sim.
E o de hoje não é diferente, né? Como escolher, com quem se aliar.
Exato.
Que pessoas trazer pra sua equipe, pra sua empresa alavancar.
Como manter esse cara na
cara, sua equipe, um papo muito interessante com o Fábio Augusto e o Sandro Magaldi, além de nós dois. Trazendo conhecimento, quem diria? Quem diria?
E lembrando que o meusucesso.com é uma escola de insight e negócios, que tá promovendo todos esses Nerdcasts esse ano, que estuda os cases das pessoas bem-sucedidas bem-sucedidas do mercado, né? Os empreendedores bem-sucedidos.
Uma das melhores maneiras de aprender, na verdade.
Exato. Ver
com os acertos dos outros.
Né? É uma escola online, só pra você saber. Você paga uma mensalidade e você tem acesso a todo o acervo de conteúdo que os caras criam, entrevistando os caras, além de você poder ir nos eventos especiais que eles fazem sempre.
Não etc. só entrevistando, fazendo documentário, realmente.
Exato, documentário. Cara, sério, a equipe de documentário dos caras é animal. É o que a gente chama de world class.
World class.
Né? Eles, sério.
Eles fizeram um insight light do Jovem
fizeram
Nerd.
Nosso,
ficou... Mostrando a nossa história. Caraca, ficou muito maneiro, cara. Muito,
é muito maneiro.
Tinha um drone. Tinha um drone voador.
Tinha um drone, cara. Sério. É muito... Você tem que experimentar, cara. Vai lá. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é empreendedor, se você tá começando um negócio, meusucesso.com tem que fazer parte do seu dia a dia de conhecimento, cara. É certo? É muito valioso o conteúdo que eles entregam pela mensalidade deles. E não deixe de ouvir, tá? No feed desse Nerdcast.
É 2 Nerdcast pelo preço de 1. Pô!
Quer o quê? Vai lá, escuta da mesma coisa que tá muito bom. Eu não tenho história pra contar, então...
Você nunca viveu sozinho, Jovem Nerd. Você sempre foi dependente então... dos outros, é isso?
Assim? Não, eu tenho umas histórias de sozinho e por isso que eu odeio ficar sozinho. Não, sério, ó, quando eu tinha tipo 11, 12 anos...
Lá vem a história triste. Acerta a música, Léo, acerta a música.
Olha só, a minha mãe trabalhava com turismo. Minha mãe tinha acabado de se divorciar do meu pai e ela era guia de turismo na época. E o meu pai morava muito longe do meu colégio, então minha mãe saía pra levar grupos na alta temporada pra Disney e eu ficava sozinho.
Olha, abandonado.
Eu não podia, entendeu? Eu não ia pra casa do meu pai ficava muito longe do colégio, então não tinha como. Então eu ficava sozinho em períodos de mês inteiro, sabe? Porque ela pegava vários grupos, um grupo depois eu mandava em outro e tal. E aí eu odeio, por causa disso, eu odeio ficar sozinho.
Mas sabendo do que você tá falando?
Não, eu adoro Disney.
Como é que você ia pra escola? Como é
Ué,
que
não, você... me virava, mas eu me virava sozinho, mas eu...
Delivery de pizza pra caramba.
Meu pai ia lá e tal, mas...
Tem que entender, Marco Gomes, que quando o Jovem Nerd tinha 11 anos, as crianças ficavam com 11 anos sozinhas em casa.
Mas aí, olha só, é por isso que hoje, até hoje, eu gosto de, quando eu tô sozinho, ter uma televisão ligada.
É a sua companhia.
Porque parece que tem, sabe, parece que tem gente em casa vendo televisão, movimentando.
Você pode escrever um livro sobre isso.
Vou dizer uma coisa, quando eu trabalhava sozinho em casa, eu assinei o Big Brother só pra ficar o barulho de pessoas conversando.
Achei que esse ia ser um Nerdcast engraçado e então tá um Nerdcast loser da porra.
Que horror, né?
Calma que daqui a pouco eu e o 3D vão começar a contar as histórias.
Essa história do Johnny. Essa história do Johnny foi triste mesmo, cara. O cara sozinho programando e ouvindo papo de Big Brother.
Enfim, odeio ficar sozinho.
Eu não odeio a Disney. Me explica isso agora. Devia odiar a Disney que tirava. A Disney tirava sua mãe de você.
Cara, mãe, a mãe, não é qualquer. É a mãe. A Disney tirou
a cara. O Mickey fazia assim, ó, abraçava sua mãe. Não, Mickey não. Abraçava sua mãe e falava: tchau, Jovem Nerd.
Sacanagem. Você perdeu a mãe pro Mickey.
Até mês que vem.
Fernando, você morou sozinho mesmo?
Foi Afonso.
Onde você morou sozinho? Em Santos?
Não, ele começou a rojar com seu amigo Tucano há muitos anos. Posso testemunhar que ele começou a morar sozinho.
Vai, Jô Soares.
O Jô Soares que é assim mesmo, né?
Foi muito Jô Soares mesmo.
Tô virando Jô Soares, caralho. Dá um tiro na cabeça, mano. Cara, quando a família, mãe dele, irmão, foram embora do Rio de Janeiro, eu lembro que ele queria ficar com os amigos no Rio de Janeiro. Não queria ir pra Valinho, sei lá pra onde a tua mãe foi. Não era isso?
Pra Disney, encontrar a mãe do Alexandre.
E aí, ele foi morar num casebre no Jardim Botânico, não era
não,
assim?
Não, peraí, num casebre não, cara. Era uma puta casa, só que eu morava no quarto de empregadas fora da... numa edícula. Ah.
Caraca.
Numa edícula ridícula, digamos.
A morar numa edícula é que nem morar num casebre, então.
Sim, sim.
É, morar numa porcaria de um lugar sem nada, sem cozinha, né? Só um banheiro e um quarto.
Exatamente. Era num condomínio maneiro ali na Pacheco Leão, perto da Globo.
Agora vem cá, desculpa o meu parco vocabulário. O que é uma edícula?
edícula, edícula, sei lá o que é. Que porra é essa? Eu não sei, nunca ouvi falar dessa palavra.
Que fica atrás da casa principal que você joga bagunça e às vezes você põe algum idiota pra morar lá dentro.
É a casa do serviçal. Casa do serviçal. É casa do caseiro. Casa do caseiro tem cozinha, tem tudo, o caseiro vive bem.
O meu quarto tinha espaço pra uma cama de solteiro, não tinha televisão e tinha um banheiro que ficava fora do quarto, assim, né?
Caraca, tu voltou à época do Império, maluco.
Igualzinho o meu caso, cara. Eu comia tão mal nessa época, cara, que eu só comia... Minha alimentação era feita de basicamente, sei lá, três coisas, que era pão pizza que eu comprava na padaria. Pão pizza é um pão que vem recheado com presunto, queijo e tomate.
É o joelho, pão pizza.
É mistinho aqui em Santos e em São Paulo é enroladinho.
É, não, Rio é joelho, isso.
Comia pão pizza, comia macarrão instantâneo e comia feijoada enlatada. Eu comi tanta feijoada enlatada que eu desenvolvi alergias absurdas. E como minha mãe não tava comigo, que ela foi morar longe... Minha mãe foi morar...
Disney? Porra, a mãe de todo mundo foi pra Disney, porra.
Não, não. A mãe foi morar no Rio Branco, no Acre.
Caralho, é mentira, cara.
É quase da Disney. É quase
a Disney. É mais longe que a Disney, porra.
É outra dimensão, né, cara?
E aí eu fiquei com 16 anos e morava sozinho e comia isso daí. Eu adquiri alergias absurdas, cara. Quando minha mãe voltou, que ela me olhou, ela falou, meu filho, como é que você tá tão empolado? Eu tava empolado, meu tronco inteiro, cara.
Retenção anal, você não peidava, ficava tímido de peidar.
Não, porra, que retenção anal, era alergia mesmo, comer mal, comer mal.
É, o Marco Gomes engordou tanto, tanto que ele chegou a ter 40 quilos, né?
Mas peraí, tu ficou cheio de alergia, não foi o médico? Você falou, ah, ok, é normal? Deve ser o feijão?
Eu não sabia que eu tava com alergia.
Pensou que era a puberdade.
É. Finalmente tô virando homem, né?
Ah, caraca. Ele falou, eu vou ter que maneirar na punheta.
Mas enfim, deu certo, eu parei de comer, parei de usar o desodorante que eu tava usando, porque era o desodorante dando reação alérgica, mas por causa da minha imunidade baixa, né? E aí eu passei a usar pó granado, sabe aquele pó que você põe em chulé? Eu passei a usar
aquele... Olha aí, Jovem
Nerd. Eu usei só um tempo, hoje eu uso desodorante comum, super neutro e tal, mas desodorante comum e tá tudo certo. Mas me deu alergia até hoje, cara, camarão e tal, tudo eu adquiri, né?
Você morou sozinho até que idade?
Ah, cara, eu morei nessa época aí, dos 16 aos 18 quase, depois minha mãe voltou, eu fiquei morando com ela, nessa edícula mesmo, todo mundo.
Mas é onde isso? É no Gama?
No Gama, é, lá no Distrito Federal. E aí depois, aos 19, eu saí, fui morar sozinho de novo, que eu não tinha geladeira, minha geladeira era um balde com gelo que eu botava as paradas. Mas aí foi depois, já aos 19, 20. Mas nessa época que eu morava sozinho, adolescente, eu também tenho outro problema que o Tucano também tem, que é o problema de não sentir odores. E eu criava hamsters dentro do quarto.
Porra, calma. Com uma nareba desse tamanho, não sente odores?
O Tucano operou alguns anos, né, cara?
Caraca!
O Julian faz piada de 1989. Né?
Ah, eu sou irado mesmo.
Peraí, o Tucano também não sente cheiro? De nada?
Então, pra um cozinheiro isso não é muito bom, né? Mas é verdade.
Caraca, de nada? Ou então é um pouco fraco?
O meu é... O olfato é fraco, não é nulo.
É, o meu também é super fraco. Caraca. A ponto de eu criar hamsters no quarto, num aquário lá, aquário que não tinha água, num terrário, né? Um treco de vidro, uma caixa de vidro. Eu criava os hamsters dentro do quarto, um quarto minúsculo, e aí eu tava lá tranquilo, criando meus hamsters.
E aí a feijoada enlatada é que deu alergia. Não foi você morar num chiqueiro, não, né?
Pois é. Um dia um amigo meu, o Bruce, que inclusive está nos ouvindo, o Bruce entrou no quarto e falou, caralho, Marco, seu quarto tá fedendo, velho, tira esses hamsters daqui.
Caralho.
Eu falei, meu, não é possível, tá fedendo, não são eles. Claro que são! E aí, nesse dia, eu descobri que eu não sentia odores.
E descobriu porque nenhuma menina entrava no seu quarto. Caraca, cara.
Essa edícula que vocês moravam, tinha gente morando na casa maior ou era só esporte só? Vocês moravam lá por esporte?
No meu caso, tinha. Tinha a dona da casa, que morava na casa e... ainda bem, pelo menos, que eu tinha uma entrada independente, sacou? Eu não precisava entrar na casa. Ah, e eu tinha a chave da cozinha dela.
Era a senhora de engenho. Você não tinha cozinha lá, não?
Não,
você
não.
Tinha que ir na cozinha dela.
Não, quarto e banheiro,
Mas você podia usar a cozinha dela?
Sim.
Ela era benevolente.
Sangue bom pra caramba, mulher.
Tu dava uns pega?
Não, não.
Que isso, cara?
Não dava, não. Ela era uma sexagenária.
Ué, e daí?
No 3D ia ficar um dia na edícula. No segundo dia, o 3D tava de roupão fumando na cama da mulher.
Mas aí, tu chegava... Tu
ia falar ainda que morou sozinho, safado. Sempre tá encostado nos outros.
Verdade. Mas aí, tu chegava de madrugada, ia lá fazer um miojo?
É, por aí, fazia um sanduichinho e tal. Mas...
Fazia um burrito?
Não, o mais normal era eu ir num boteco que tinha em frente à Globo. Eu comia um X-Bacon sempre nesse boteco quando eu chegava de madrugada. Mas geralmente eu já chegava em casa bem alimentado, porque eu ia pra casa do Dave jogar RPG e tinha misto quente lá.
Lá tinha bonança, cara.
Essa é outra coisa que você aprende quando você vai morar sozinho, que é comer fora de casa, de preferência de graça na casa dos amigos, porque isso, nossa, ajuda você.
Eu filei muita boia na casa do JP, do Coelhinho Bossa Nova. Eu ia com o Coelhinho Bossa Nova jogar basquete na lagoa, e aí voltava, passava na casa dele, batia um rango e ia pra casa.
Do início de 2006 até o final de 2007, eu morei sozinho, ali no Flamengo, na Marquês de Abrantes.
Tá, mas sozinho com quem?
Não, sozinho.
Ele tá sempre encostado em alguém mesmo. Mas e aí?
Não. Dessa vez foi sozinhão mesmo, maneiro e tal.
Quantos dias você ficou sozinho?
Bom, aí depende.
Assim, é, falando em sozinho, agora um papo bom pro 3D. Quando você vai morar sozinho, que você sai assim da casa dos pais pela primeira vez e tal, o nível de libidinagem aumenta bastante, não é, 3D?
Olha o Marco Gomes. Então, Marco libidinoso.
Diz aí. Então, essa é a parada. Sozinho sim, solteiro nunca. Né? Aquela coisa, né? É, mas então, eu morei de 2006 a 2007, cara. Eu fui muito feliz, cara, porque tinha um boteco embaixo do meu prédio, no mesmo prédio, na galeria. Tinha uma galeria, tinha um boteco ali. Então não tinha injeção de paciência nenhuma. Eu já tinha que chegar na TV a 1 PM. Então, tipo, porra, às vezes quando eu não saía, eu ficava jogando Battlefield até de madrugada, ninguém encheu meu saco.
É a vida do vagaba, né? O cara mora em cima de um boteco. Cara, dava um seriado essa porra, cara. O cara mora em cima do boteco e trabalha de 1 às 6, sei lá, qual é o teu horário de trabalho.
E joga Battlefield a noite inteira.
Ai, caralho.
Era Battlefield terça, quarta e quinta, porque segunda, sexta e sábado tinha noitada. E aí domingo era o dia do descanso, assim, era o dia que eu ficava lendo um livro, lia uma parada assim.
Da ressaca, né?
Cara, eu fui muito feliz, não que eu não tenha sido feliz com os meus amigos que estão escutando o Nerdcast agora, eu morei, gente, gostei de morar com vocês, foi legal e tal, mas foi muito bom, cara, porque assim, eu acho que é o mais legal de você morar sozinho, e morando sozinho eu desenvolvi umas técnicas e uns toques também, muito bons.
Tu se tocava?
Então, foi assim que meu braço direito ficou maior.
Seus dedos caíram.
Faz cair dedo.
Mas aí, qual foram as paradas?
Não, então, eu usava, por exemplo, sempre o mesmo prato, o mesmo copo, o mesmo talher. Eu não usava mais do que isso. Eu tinha só um prato, um copo e dois talheres ali.
É isso que o Johnny Kim falou, gerenciamento de
louça. Não, louça. Eu comecei, rapaz. O Marco Gomes. O chato é o Marco Gomes. Quando faz chato.
Eu desenvolvi isso até hoje, assim. Eu sou bem organizado com louça justamente por causa disso. Foi bem legal, cara.
Cara, quando eu morei sozinho, eu também ficava paranoico de ter louça na pia.
Sério?
Sério.
Quando ficava a louça do...
Não ficava. Eu comia e lavava a louça.
Te dava uma aflição de ter a louça
aqui, ali. Puta, eu sabia que não ia ter ninguém pra fazer. Essa é a parada de morar sozinho. Sim. Morar sozinho...
Aí você comia na mão mesmo, né? É. Suja prato.
Não. Eu desenvolvi também a técnica de fazer tudo no micro-ondas, cara. Eu fazia omelete, fazia arroz, fazia tudo no micro-ondas.
É porque morar sozinho, na verdade, é a realização que não tem ninguém pra fazer as coisas por você. Por isso, sim, que é bom morar sozinho. Você, sim, aprende a ser independente ou morre.
É. Ou não, cara. Quando eu morava sozinho já aqui em Santos, eu esperava alguém vir me visitar, ficar com pena e lavar louça.
Caralho. Quem te visitava, cara? Quem te visitava e lavava tua louça?
Você me visitou umas 4 vezes.
Eu nunca lavei nada. Nunca lavei nada, malandro. A única coisa que eu fiz pra você foi tirar teu tênis do freezer.
Caraca. Que história é essa?
Mas falando de louça, eu comprei máquina de lavar louça, não pra lavar louça, e sim pra esconder a louça suja lá dentro da máquina.
Caraca. Você comprou uma máquina usada, velha, quebrada?
Não, uma máquina nova, mas aí, tipo, ao invés de deixar a louça lá na pia, eu simplesmente jogava no lava-louça e ficava limpa a pia. E não lavava a louça?
Mas você não ligava a máquina?
Ah, tinha que esperar encher, né?
Ah, mas ok, faz parte. Ah,
beleza.
Mas você enxaguava, você não botava com, sei lá, meio bife no...
Precisa enxaguar?
Johnny Ken, você tem 2 cachorras, você não enxágua, né? Só desce o braço com o prato. Volta limpo, ainda bem que você bota na máquina.
Depois, aos 19 anos, estava muito mal na faculdade e tal. Tive que morar sozinho perto da faculdade para poder não perder o ano. Fui expulso da universidade e aí pedi reintegração dizendo que eu ia morar sozinho lá do lado. E aí realmente fiquei bem próximo. Fui morar numa kitnet, numa sobreloja, aquelas kitnets de sobreloja. Um quarto, uma pia de cozinha e um banheiro. É isso aí.
Caraca.
Como eu falei, não tinha nada.
Podia ter ido morar no Airbnb, tu, hein?
Não existia e eu não ia ter dinheiro, pô.
Podia ter inventado o Airbnb.
Podia, mas era, não tava na época ainda. E aí, como eu não tinha nada, não tinha fogão, fiquei 2 anos morando lá, sei lá quantos anos morando lá, sem fogão. E não tinha fogão, não tinha nada, consegui um frigobar, mas no início minha geladeira era um balde que eu jogava gelo, e aí ali eu gelava minha bebida. E por causa disso, eu comecei a ser super saudável. Era a época que eu fazia muito parkour, não o parkour que vocês viram no Red Office, um parkour legal mesmo.
Tu fazia dieta Neandertal, é isso mesmo?
Eu não conheço a dieta Neandertal, mas eu só comia comidas cruas, orgânicas e preparadas ali na hora. Eu comprava tudo orgânico, tudo cru, não comia nada processado, nada cozido.
Como é que você tinha dinheiro, cara? Como é que você não tinha dinheiro e comprava coisa orgânica? Essa história não faz sentido.
Cara, orgânico é barato.
O quê?
Não.
É, tá maluco?
É 8 vezes
mais. Você sabe o que significa comida orgânica?
Sem agrotóxicos e com pouca produtividade, por isso ela fica mais cara, mas não é tão mais cara.
Caraca, eu acho que a comida orgânica que você comprava era tipo aquele cestão que sobrava da feira. O cara vende aquela caixa. Cachepa da feira, o cara falava que era orgânico e tu acreditava. Porque tava tudo sujo.
É tão
tava
caro,
tudo
é tão...
sujo, cheio de terra, tudo moído, esfolado, só pode ser orgânico.
É tão caro que o alface na Zona Sul deve vir com aquelas tags de portaria quando você passa a pita que você tá roubando, né?
Você comia pra aqueles grãos germinados da Ana Branco, é isso?
Não sei o que, que é isso, cara. Não.
Eu fazia dieta Bela Gil.
Basicamente eu comia pães integrais como
churrasco
como
de melancia.
Carbs, pães integrais como carbs e salada como fibras, e é isso aí. E algum tipo de...
Nenhuma proteína?
Comia proteína.
O quê?
Eu tanto tomava os suplementos alimentares, quanto eu comia frios.
Suplementos
Mas não frios. Alimentares. Suplementos alimentares, whey protein.
Caralho, tu não tinha dinheiro? Whey protein, maluco! E não tinha dinheiro?
Eu já tinha 19 anos, já trabalhava e já tinha um dinheiro, cara. Já tinha...
Então, aí a máscara caiu.
Não, deixa eu me defender essa porra.
Olha a história do cara, eu não tinha geladeira, eu não tinha fogão, eu lavava o saco na pia da cozinha. Uma história de derrota. Comendo comida orgânica do Marcos Palmeira. Não, peraí, cara. Comida orgânica do Marcos Palmeira e tomando whey do Stronda. Porra, não, cara.
Eu tinha dinheiro, eu não sei. Eu trabalhava, já ganhava bem, já tinha dinheiro.
Aqui, whey protein 3W probiótico, 900 gramas, R$114.
Puta que pariu.
Eu pagava, na época, isso você tá falando tem muitos anos, né? Tem 10 anos, então eu pagava tipo 70, um negócio assim.
É, mas também o salário mínimo era 140, cara.
Não, era...
Ó, estratégia. Deixa o Marco falar que a gente vai desmascarar e vai descobrir quem é Marco Gomes hoje. Quando eu falo que ele é um janota, neto de senador do Distrito Federal, você acha que eu tô fazendo bullying. Ele tem um passado muito...
Não. Então, nos anos 19 eu já ganhava pra idade, pros gastos que eu tinha, eu ganhava bem, tinha carro e tal. Mas eu era muquirana em certas coisas. Por exemplo, eu não queria comprar um fogão, porque eu achava que...
geladeira. Quando você tinha carro, você atropelava ciclista?
Não era moda disso, não era moda na época.
Então vamos fazer assim, não me faz essa máscara de garoto triste da periferia bebendo água de gelo derretido. Minha geladeira era um balde com gelo e eu botei uma torneira e virou filtro. Não me vem com essa história tendo carro, um pote de whey na carona e comendo, puta, cara, orgânico do Marcos Palmeira. Só que faltava, cara.
É, quando eu comecei a morar sozinho também, eu tive uma vida saudável, porque eu não tinha gás encanado, aí meu chuveiro era gás. Aí eu não tinha onde tomar banho e me matriculei na academia por 2 semanas. Só pra tomar banho.
Caraca, banho mais caro do mundo, né?
Quando eu fui morar sozinho, eu fui morar no mesmo quarteirão dos meus pais. Então eu ia almoçar na casa deles.
Olha aí.
Eu levava roupa pra casa da mãe, pra lavar.
Não, eu também. Eu levava roupa direto pra casa da minha mãe. E aí, às vezes, cara, minha mãe é de Uberaba, né, de Minas Gerais. Às vezes ela viajava, eu ficava desesperado, cara. Porque, tipo, a roupa ia acabando, minhas cuecas iam acabando. Aí tinha, tinha época que eu começava a usar sunga pra ir trabalhar. trabalhava.
Sunga dá pra usar mais de uma vez, né?
Não, aí eu, é, aí eu liguei pra minha mãe. Eu liguei pra minha mãe, ela lá na Disney, né? Eu falei, cara, não vai voltar mais não, não sei o quê. Aí eu falei pra ela que eu ia mandar as roupas pra ela por Sedex, né? Pra ela lavar, mas aí ia dar muito trabalho. Aí eu, porra, mas volta e meia eu tinha que comprar a cueca, porque...
Porra, mas que vagabundagem, não podia lavar você mesmo na máquina, velho? Eu só ia pra casa da minha mãe porque lá tinha máquina e eu não tinha.
Não, mas
eu
não sei fazer essas coisas não, cara.
Vagabundagem. Olha só, cara, eu... O Irado só usou Skype duas vezes na vida, cara. É
verdade. Quem dirá uma máquina de lavar, né? Porra.
Não, o Dave falou aí, como é que você falou? Que quando você mora sozinho, ou você aprende, né, ou você morre, alguma coisa assim, né?
Isso.
Então, cara, eu não morri por um milagre, porque, cara, olha só, todas as vezes que eu tentei fazer comida, sabe, eu sempre me fudia, assim, sempre, todo mundo falava assim, porra, a comida mais fácil que tem pra fazer é macarrão com salsicha. Aí eu falei, cara, beleza, macarrão com salsicha eu vou conseguir fazer. Aí eu sabia fazer miojo. Aí eu falei, porra, o macarrão, né, o miojo você coloca na água fervendo, assim, uns 3 minutos, tá pronto. A salsicha também, você põe na água, uns 3 minutos, tá pronto também, né? Mas ninguém me falou que tinha que ser em água separada, né? Aí eu botei lá a água fervendo na panela, botei o miojo e a salsicha. Cara, começou a sair aquela tinta vermelha, sabe, da salsicha. Puta, ficou encroou no macarrão. Porra, não tinha, não teve como comer, né, cara? Tive que jogar fora.
A primeira vez que eu fiz macarrão, morando sozinho também, foi nesse esquema. Macarrão é moleza. Faz aquele funil assim, sabe, espalha o macarrão na panela, ele vai amolecer, você dá uma mexida, tá pronto, né? Deixei lá o macarrão, né? É. Quando eu olhei, cheio de espuma. Falei, estragou o macarrão. Bicho. E carne, maluco?
Eu tenho uma história boa de carne. Eu, quando eu vim morar em São Paulo, eu comprava carne uma vez por semana, congelava ela. E aí, pra descongelar, pra fazer, às vezes eu esquecia de botar um dia antes na geladeira, tirar do congelador e pôr na geladeira, aquela coisa. E eu tinha que descongelar na hora. Aí eu jogava ela embaixo da torneira ligada. E aí deixava a água correndo em cima da carne. E aí, depois, eu fazia
e hoje
o bife.
Dia vai...
A carne ficava lavada. Uma merda, porque saía todo o suco proteico dela, ficava aquela carne.
Mas você
branca.
Botava a carne direto na água, sem um plástico?
Isso, eu tô falando, isso.
Caraca.
É isso. E aí eu fazia a carne, ficava uma merda, uma sola de sapato, e eu achava uma bosta, mas achava que a carne era ruim. Aí até que eu descobri que eu tinha que, não podia fazer isso.
Eu sou negação completa na cozinha. Eu só sei fazer duas paradas, misto quente e cereal.
Pô, tu fez uma posição pavê de copo, cara. Tu sabe fazer.
É, pavê de copo, assim, mas pavê de copo não é comida, é dádiva dos deuses. Eu tinha vergonha de ir ao mercado, cara. Porque as minhas compras eram como de uma criança de 7 anos de idade, sabe?
É, só danoninho?
Era, tipo só biscoito, sabe? Às vezes eu botava alguma coisa saudável pra fingir, sacou?
E aí você jogava fora antes de chegar em casa, né?
Saía do Zona Sul e jogava fora.
Tipo, era biscoito. Tava lá dentro da geladeira. Cara, mas era só merda, o congelado, o refrigerante, o cerveja e, sei lá, um alface.
Aí tu jogava alface lá no aterro, né? Uma vez estava no supermercado, aí eu vi uma caixa lá de bolinho de bacalhau pronto.
Nossa.
Cara, só você fritar e comer. Aí eu falei, cara, beleza, isso aqui eu acho que eu consigo fazer, né? Aí eu comprei, amarradão, falei, caraca, comi um bolinho de bacalhau, irado, né? Aí cheguei em casa, cara, fui preparar, só que também ninguém me falou que a porra do óleo tinha que estar quente, né, fervendo. Aí eu botei o óleo na panela e botei os bolinhos, só que o óleo tava frio. Aí os bolinhos começaram a dissolver, aí dissolveu tudo, virou um bolão de bacalhau.
Caraca.
Eu levo uma vantagem porque eu cozinhava quando eu morava com a minha mãe ainda. Eu sempre cozinhei. Então, quando eu fui morar sozinho, não da primeira vez, porque eu morava na Egito. Eu
convidei pra fazer um programa com você, cara. Um miojo com salsicha, um bolinho de bacalhau, pô. Hoje eu sou mestre, já, pô.
Eu também. Eu sempre cozinhei, cara. Mas a parada é assim, a noia que eu desenvolvi com a louça, cara, eu virei o rei do micro-ondas, né? Então, a compra do supermercado era basicamente caixas e caixas de lasanha. Nossa. Tipo, muita caixa de lasanha e cerveja. Era só isso, que minha geladeira era só isso.
Muito vida de solteira.
O que vocês faziam com roupa, né, de mandar pra mãe e tal, e lavar em outros lugares, eu tentava sempre arrumar uma amiga ou alguma coisa, alguém assim, pra tipo, e aí, vou te visitar, levava um vinho e tal, e aí jantava.
E tu levava roupa pra lavar?
Também, porra, tô sem máquina, porra, tô fudido, será
caraca,
que não rola?
Caraca, que cara de pau!
Ué, porra!
Não, velho, tá certo, tá certo.
É isso, eu levava um vinho, pelo menos.
É isso aí, você tem que se adaptar.
Nossa, mano. Eu levava um vinho, cara, e ali no
Flamengo era muito maneiro, porque tinha um monte de república de estudante, assim, sabe qual é? Tipo, tô na época de faculdade e tal. Então era muito maneiro, porque, tipo, às vezes eu chegava numa festinha de casa, assim, com uma sacolinha de roupa, um vinhozinho, aí, tipo, lavava a roupa, jantava.
Agora, eu não falei que eu encostava.
Se você mora sozinho e não sabe cozinhar, você perdeu metade do charme de morar sozinho.
É verdade.
Porque você chamar uma pessoa para jantar com você.
Ah, mas aí vai só botar meia dúzia de livro na prateleira.
Que é, jantar, não tem mesa, como é que vai chamar pra jantar?
Marco Gomes ia chamar a mulherada pra comer whey.
Pedia pizza, né?
Eu morei sozinho no Rio só 6 meses, né? Aos 17, aos quase 18 anos e mudei aqui pra Santos. Vim morar com o meu pai e com a minha avó em Santos e meu irmão. Depois de um tempo, meu pai se mudou pra São Paulo, minha avó ficou doente e mudou pra Belém, porque eu tenho família lá, né? O outro filho da minha avó morava em Belém, ela foi pra lá. E tinha um apartamento aqui da família, um kitnet, que ficou vagando. Aí eu comecei a morar sozinho com 19 anos. E morei até os 30 anos sozinho.
Caraca.
Olha a parte mais emocionante dessa história. Porque eu morava numa kitnet, era um micro apartamento mesmo. Mas dava pro gasto pra um solteiro, né? O cara se casou, melhorou de vida, né? Aquele golpe do baú básico.
Casou com engenheiro, aquela coisa. Né?
Exatamente. Tá com o apartamento tão maneiro agora. Aí um dos quartos é a réplica do antigo kitnet dele, cara. Aí eu fui visitar o cara em Santos, eu fiquei emocionado, cara, quando eu entrei no quarto. É tipo um túnel do tempo, cara.
Pô, tem um quadro do Luciano Huck, assim, cara, agora.
Tinha um cantinho do Azaghal, que era onde ele dormia no kitnet quando vinha pra Santos,
Vitor. Já veio o X.
Que era debaixo do meu saco.
Não era. Eu sabia que essa tava vendo aqui, quem dormia debaixo do seu saco.
E quando veio pra cá, continuou dormindo debaixo do meu saco.
Quem dormia debaixo do seu saco era o Coelhinho Bossa Nova. Não vem com essa, não.
Explica, porra.
Tinha um saco de boxe. Saco vermelho grande. Tava pendurado.
Aí tu socava o saco do Tucano?
Todo mundo socava aquele saco, cara.
Foi nesse apartamento que quase a gente fez esse empreendimento do Dream Camp do Fernando Russo.
Como é que era isso? Você ia fazer isso?
Explica isso aí, cara.
Então, teve uma época que eu fiquei solteiro e aí eu contava pros meus amigos as peripécias e tal e tudo mais. E foi a época que começou a aparecer webcam. E tinha um cara, né, que a gente conhecia aqui, que ele foi o primeiro a ter gravador de CD, ele foi o primeiro a ter impressora colorida, ele foi o primeiro a ter webcam. E ele era super ligado em tecnologia e tal, não sei o que, e eu contando as histórias, ele me cagando de rir e falou assim, cara, a gente pode ganhar muito dinheiro com isso. A gente te enche de webcam o seu apartamento e você só vive, cara. E as pessoas vão ficar assistindo você.
Caralho, é o Big Boss da Brasil, né?
Cara, mas esse lance de morar sozinho, tem uma parada que tem que aprender a lidar, que é o tédio, né? Eu, pelo menos, fiquei muito entediado, cara, muito entediado.
Porque você não bebe, porra.
Talvez. E aí eu criei uma empresa. Olha só, eu bebo, cria uma empresa enquanto tá entediado.
Eu sou caraca, muito curtido mesmo. Olha. Jogou na tua cara.
É um dos motivos pelo qual eu peguei cachorro também, né? Porque também eu me senti entediado sozinho lá, sem fazer nada no final de semana, assim. E falar, vou pegar um cachorro pra mim.
Mulher não existe, né? Então, para.
Pra você ver, né? Nerdcast, é esse o nome.
Tudo nerd, o 3D.
Eu não consigo imaginar você morando sozinho e sem entediado, cara, sério.
Eu ficava muito... No início foi super legal, super, primeiros 6 meses, mas depois...
Os primeiros 10 anos também, foi super legal. Foi eu fiquei entediado e...
Talvez você passou pela fase do TED e chegou na nova fase que eu não cheguei, entendeu? Mas eu fiquei muito entediado, cara. Muito entediado a ponto de começar a criar coisa, trabalhar 24 horas, trabalhar até 5 horas da manhã, porque... Tava entediado.
Então, mas você ficava entediado porque você não estava fazendo essas coisas, mas...
Caralho, cara, ou seja, você tá querendo dizer que eu sou mal sucedido porque eu gosto de cerveja, mulher e Battlefield.
Eu não disse nada.
Eu sou mal sucedido por causa disso.
Eu não é mal sucedido, eu trabalho na Globo. Você trabalha na
Globo, maluco. Eu sou mal sucedido mesmo sem jogar videogame, cara. Nunca joguei Battlefield.
Ai, ai, cara. Ah, eu morei sozinho um período e não ficava entediado, não, cara. Acho que a vida que era chata.
Era o Júlio Falcão, velho, da, de Ipanema.
Ah, talvez então eu tô descobrindo uma coisa. Era um problema meu, então não é um problema.
Era um problema seu. Atolado em ficar nessa dieta. Dieta Neandertal milionária. Não tinha dinheiro pra night, não tinha dinheiro pra nada. Eu ficava bitolado em comer alfafa com whey e beber água de balde.
Porra, eu quando fui morar sozinho, caraca, foi uma felicidade, cara. Porque o Dave e o Tucano conhecem minha mãe, né? Então...
A mãe do Júlio é mó general, cara.
Caralho, cara. Se eu morasse até hoje lá, ela ia querer controlar minha vida, cara.
Uma vez eu fui no aniversário do Julian, tocou Zig Zig Sputnik e eu abri uma roda punk. A gente tinha uns 13 anos.
Na casa do Julian, no apartamento.
Não, do Julian não, da mãe do Julian.
Da mãe, sim, claro. Exatamente, é diferente.
Eu, inadvertidamente, soltei meu braço pro lado e pegou numa samambaia.
Tinha uma porrada de samambaia na casa da mãe do Julian.
A mãe do Julian tinha alguma ligação sensorial. Ela não tava na sala, porque era onde tava a festinha, né? E aí, do nada, ela apareceu na sala pra ver como é que tava as coisas e foi direto na samambaia, assim, e começou a passar...
Cara, essa samambaia era tipo a filha dela, entendeu?
É.
Você matou ela.
Cagando de medo, eu falei assim, eu vou embora agora, cara, antes que ela descubra que fui eu que...
Caraca. Não, mas minha mãe, cara, ela... Não, enquanto você morar comigo, embaixo do meu teto, tem que ser as minhas regras, tem que ser do meu jeito.
Tá certo.
Se eu morasse até hoje, cara, 40 anos na cara, ia ter que ser... Tipo, eu saía... Pô, vocês lembram, cara? Pô, tinha hora pra voltar. 3 horas da manhã, tem que estar em casa. Com não sei
30
quê.
Anos na cara, tinha hora, juro, mano. Tinha hora pra voltar pra casa.
Tinha, cara, tinha.
Meu Deus.
Então, cara, aí quando eu fui morar sozinho, cara, eu falei, caralho, às vezes, cara, eu tava voltando pra casa, era até antes das 3 horas da manhã, mas eu fazia questão de ficar na rua até, sei lá, 4 horas pra falar assim, caralho, são 4 horas da manhã, eu tô na rua, minha mãe se fudeu. Porra, mas era sério, cara. Tipo, o dia que eu resolvi sair de casa foi o seguinte, cara.
Você tinha quantos anos?
Eu morei da casa, até 29 na casa dos meus pais. Aí, olha só, cara.
A adolescência aí, dura mais hoje.
Uma vez, foi quando eu resolvi sair de casa, né? Sem sacanagem, não é zoação.
Parece até que fugiu de casa, né?
Não, cara, mas é porque, porra, morava lá em Ipanema. Morar sozinho em Ipanema, cara, quem tem dinheiro? Eu não tinha dinheiro.
É, só entendeu? O Dave. Só o Azaghal.
Só o Dave.
É, só o Dave.
Quem pode, pode. Né, Johnny Ken?
Né, Johnny Ken?
Aí é o seguinte, cara. Aí eu tava num motel com uma garota. Aí acho que deu 3-1, aí minha mãe ligou. E eu, imbecil, atendi.
Caraca, você é uma bitch, cara.
Não,
você
aí
é
eu
uma
daí falei, cara, não vou pra casa agora, não sei o quê. Eu tô aqui com uma garota, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, cara.
Discutiu com a mãe no motel pro telefone.
Não, eu saí escondido, fui lá no banheiro.
Não, ele virou pra... Ele virou pra mim, pra mulher e falou assim, não, é minha esposa.
Broxou pra sempre, né?
Isso aí depois a gente fala, depois.
Pô, cara, no motel com a mãe no telefone, volta pra casa. Isso são horas.
Aí, cara, aí eu cheguei em casa de manhã, aí minha mãe, ela trancou aquele ferrolho embaixo, sabe? Pra eu não conseguir entrar em casa. Aí eu tive que tocar a campainha.
Puta.
Pra, óbvio, eu não conseguia entrar, né? Cara, ela passou na geladeira, pegou um jarro de água gelada, abriu a porta e jogou em cima de mim assim, cara. Caralho, cara. Puta, aí na hora eu falei, cara, não dá mais. Eu me senti tão humilhado.
Quero
então...
que morra.
Aí no dia seguinte eu acordei e falei com meu pai. Falei, ó, minha mãe passou dos limites.
Minha mãe passou dos limites.
Seu Philip Double Sound Machine.
Depois sou eu que faço as mesmas piadas dos anos 80. Aí, cara, é o seguinte, meu irmão também tava querendo sair, e eu tinha um funcionário lá naqueles caras, o Sherminator.
O cara já era um empresário, cara, ele já tinha lançado a vida de Ploft.
Exatamente. Aí o Sherminator, ele morava lá em Santa Teresa, meio isolado, assim, da vida social. Aí ele falou assim, não, bora. Aí a gente rachou um apartamento, eu, meu irmão e o Sherminator. O Sherminator porque ele é igual o cara lá do American Pie, né? Ele, uhum. Na verdade, ele é uma mistura de Sherminator com o Príncipe Charles. Igualzinho.
Caralho. Caralho, cara. Que terror.
Ele é casado hoje em dia?
Nunca, jamais. Impossível.
Não, mas o engraçado foi isso, que na época que ele foi morar com a gente, o cara era todo nerd, todo timidozinho. Inclusive, ele é fã. Ele nem sabia. Quando a gente foi morar junto, ele nem sabia que eu era amigo de vocês. Aí ele, acho que uma vez ele viu uma foto, tava o Dave, o Tucano, e tava o Batata, que ele conhecia o Batata. Aí ele me chamou, porra, quem é essa galera aqui? Eu falei, ah, o Dave, Tucano, não sei o quê. Aí ele, pô, tu conhece os caras? Eu falei, pô, conheço, era amigo meu de colégio, não sei o quê. Aí o cara ficou, nossa, não sei o quê. Então, aí acho que o sonho dele era participar de um Nerdcast. Então, mandar um abraço aí pro Sherminator, deve estar ouvindo aí. Mas aí o engraçado, cara, que três caras morando sozinhos, três solteiros, puta, aí foi muito maneiro, assim. E o Sherminator, ele...
Se tivesse o bate-saco, essas paradas,
meia todo dia, né?
Não, cara, isso aí era você e o Dave, né? Mas aí ele não bebia, cara. Aí a gente começou a dar vodka pra ele experimentar, entendeu? Toma aí. A gente apresentei a Kátia pra ele, a cachaça, né?
Acabou com a vida do cara.
Cara, foi um período muito maneiro, assim, cara. E aí depois disso, que eu morei sozinho mesmo um tempo, mas é engraçado, cara. A história foi o seguinte: quando a gente tava separando lá os três, né?
É o bromance, né? Bromance.
Era os bros.
Não, aí, por exemplo, a geladeira era minha, o não sei o quê, a televisão era do...
Foi um divórcio mesmo.
Foi um divórcio. Aí, cada um tinha lá uma coisa, né? Aí, quando eu me mudei, aí eu cheguei em casa e aí eu fui no supermercado fazer compras, né? E eu também, cara, era viciado só, eu só sabia fazer comida de micro-ondas. Aí eu só comprei comida de micro-ondas. Aí voltei pra casa. Cara, quando eu cheguei em casa, eu lembrei que eu não tinha micro-ondas. E micro-ondas era do Sherminator. E aí eu não tinha micro-ondas. Eu falei, puta que pariu, mano.
Você comprou o micro-ondas, devolveu a comida, você deu ela pra alguém, você fez?
Ah, não lembro. Eu sei que depois de um tempo...
Ele comeu whey protein com alface do Marco Palmeira.
Que whey protein? Eu comia biscoito torcido, essas porras. De...
Nossa, torcido.
Quando eu morava sozinho, eu tinha uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, né? E aí, logo depois desse um ano e meio que eu morei sozinho, começaram a chegar pessoas na minha casa pra vir morar comigo. E no apartamento de um quarto, chegamos a ser sete pessoas morando, né?
Nossa!
Caraca.
Era muito barato, pelo menos, né?
Não, era tipo, sei lá, era 50 prata pra cada um, acho, né? Tipo, tudo, todos os dias.
Mas você podia dormir no apartamento quantas vezes por semana?
Verdade, tinha uma revezamento, época, né? Tinha que dormir de vez
em quando. Chegou uma época que, tipo assim, eu só me fudia, porque como eu ia quase toda noite pra noitada, sempre saía, eu sempre era o último a chegar. Então eu tinha que dormir onde desse, assim. Então às vezes, caralho, eu botava um corredor.
Era vaga livre, não era vaga marcada. Estacionava onde tinha lugar.
Chama-se cama quente.
E aí eu tinha que ir, mas aí chegou uma hora que eu enchi o saco e tal, deixei a galera lá e fui morar na Europa, né? E os caras ficaram com as minhas coisas.
Tá fraco não, né? Enchi o saco, fui morar na Europa.
Ah, beleza.
Ah, isso foi bem assim mesmo, é.
Foi o que você assim. Acabou de falar.
Ah, porra, tá bom. É, mas aí os caras ficaram com as minhas coisas. Anos depois, eu voltei a morar com essa mesma galera, cara, era o mesmo micro-ondas e a mesma geladeira. Tipo, eles herdaram a parada. E aí o último apartamento que eu morei, que eu saí agora, tipo, era a mesma geladeira, o mesmo micro-ondas, cara.
Fala a marca aí, a marca é boa.
Falando em geladeira e República, eu lembro que eu morava em República em 2001, por aí, e eles tinham uma geladeira normal e um freezer que o dono da lanchonete da faculdade tinha dado pra eles. Daí eu fui morar com eles, só que foi bem na época do apagão. Aí você tinha que cortar, sei lá, 30% do gás de energia, aí chegou, desligamos o freezer, daí cortou 70% de energia, o gás. Só que daí, a pessoa que desligou o freezer esqueceu de tirar as coisas do freezer.
Oh!
E foi bem na época das férias.
Oh!
Um mês depois, a primeira pessoa que abriu recebeu a surpresa, né?
Caraca.
Aqueles monte de mosquinha.
Um monstro.
Não, eram os hamsters do Marco Gomes, estavam todos lá. Exatamente.
Qual foi a solução? Fechar, passar uma cinta e deixar lá por uns 3 meses.
Que isso?
Porque a gente precisava descobrir um lugar pra desovar essa geladeira. Esse freezer.
O freezer virou um cadáver.
E não tinha Google Maps, cara, né, na época, então a gente ia ficar rodando pelo bairro pra achar um lugar pra desovar isso aí.
Caraca. O cara era biólogo japonês da USP, ele sabia o que tava fazendo.
Não, e daí... Quando a gente achou um lugar que eles jogavam lixos, essas coisas, um aterro, a gente chegou e ligou o freezer de novo pra dar uma congelada em tudo que tava lá dentro, pra não ficar pingando dentro do carro.
Boa, boa. Caralho, maluco.
Metemos o freezer num Uno com a porta aberta. Meia-noite a gente foi até o aterro e jogou tudo, com a cinta inteira.
Caraca, ele desovando.
Jogou o freezer fora.
Jogamos o freezer fora. Por curiosidade, no dia seguinte, a gente chegou lá pra falar, vamos ver o que aconteceu. Alguém abriu o freezer, devia ter achado que tinha um cara morto lá dentro, né?
O freezer com uma cinta, caralho.
Felizmente não fomos presos.
É. Não foram de bobeira, porque o criminoso sempre volta pro lugar do crime.
É, Sherlock Holmes que eu digo.
O mais curioso, cara, é o seguinte, que quando morava eu, meu irmão e o Sherminator, cara, a casa era tranquila, razoavelmente organizada. Depois o meu irmão, ele casou, aí ele saiu. Aí depois foi morar minha prima com a gente. Cara, depois que entrou uma mulher lá, a casa virou uma zona. Cara, acho que até barata tinha nojo de entrar no quarto dela. Caraca.
Um dos motivos de eu vir estudar no Rio, lógico que pela faculdade, mas também foi querer sair de casa, porque eu tinha um problema parecido com o do Julian. Só que o problema era o seguinte, a minha mãe achava que eu era alcoólatra porque eu bebia terça e quarta.
Ela tinha razão.
Se fosse quinta e sexta, era tranquilo, né?
3D, eu tenho uma coisa pra te falar, cara. A definição moderna de alcoolismo não é o quanto você bebe, é se você bebe frequentemente, não importa a frequência. Ah, se a frequência for sempre a mesma, fudeu.
É, então fudeu, né? Porque na Espanha ou na Itália, todo mundo é alcoólatra. Desde criança, porque todo mundo toma um cálice de vinho por dia.
Foi o que eu li segundo a definição moderna. E aí tem os limites. Uma taça, talvez não faça diferença. Mas se você bebe toda sexta-feira...
É. As definições modernas...
É uma revista, a revista que o Marco Gomes assina. Definições modernas. Fascículos mensais.
Não, se você bebe toda sexta-feira até ficar trilouco, não importa se é só toda sexta-feira. Isso aí é definição de alcoolismo.
Deixava a meta aberta,
né? Aí quando chegava na meta, você dobrava...
Me espanta Marco Gomes, empreendedor do século XXI, garoto modelo, bicicleteiro, aparece em tudo que é jornal e revista, botando rótulo nas pessoas.
Eu não.
Você tá aí, botando rótulo, chamando o 3D de alcoólatra, invocando a revista Definições Modernas.
Eu vejo no Viber, diariamente, o Jovem Nerd e o Marco Gomes, eles rotulam todo mundo, eles são um poço de preconceito.
Que absurdo! São, verdade. Que absurdo!
Nem aparece no Viber.
Mas um poço. Poço de preconceito.
Que absurdo, cara. Começou. Cá,
não sei que porra é essa, não. Viber.
Cara, quem não tem história de festa, né, cara? Quem, pô, morar sozinho e não dá festa, cara, é a mesma coisa não ter morado sozinho. Cara.
Engraçado, eu morei sozinho, nunca dei festa.
Eu também.
Porque você é boring, cara.
Não, mas porra, caralho, porque todo mundo tem que ser um alienígena despirocado.
Não.
Alcoólatra pela definição moderna.
Vou concordar aqui e defender o 3D, realmente.
Obrigado, Fernando.
Por favor, né, cara?
Fernando.
Eu nunca dei festa também nas casas que eu morava, mas... Uma época, eu cuidei da casa de um tio que tinha viajado. E aí eu fiquei na casa dele. Quando eu tinha lá uns 16, 17 anos também.
Olha aí o arco da história se modificando. Você não tinha ido morar com 16 anos sozinho?
E daí, eu não posso sair da minha casa, que era a edícula na casa da minha avó, e ir cuidar do apartamento do meu tio?
Peraí. Tu morava com a avó, cara?
Não. Eu morava na frente, igual a sua proprietária e a senhora de
enxame. Marco Gomes, tu é filho de vó, cara. Acabou pra você.
E imagina o tamanho da casa, já que o avô dele era senador da república, cara.
Meu Deus, cara. Enfim, eu tava cuidando desse apartamento desse meu tio, e aí, moleque, resolvi fazer uma festa. Pra fazer a festa, eu tomei aquela decisão de filme de festa americano. Eu avisei pra algumas pessoas e falei, chama quem você quiser.
Olha o Marco
Gomes. E aí, a coisa se espalhou pela cidade. É uma cidade pequena, se a gente compara com as metrópoles, mas é uma cidade de 200 mil habitantes, então tem muito adolescente. Cara, apareceu tanta gente naquele apartamento, mas tanta gente, eu não sabia de onde tinha saído tanta gente. Toda a geração, todo mundo que tinha quase a mesma faixa etária que eu, apareceu nessa festa, e aí deu uma zona danada, os vizinhos reclamando porque eu não tinha avisado vizinho nenhum. Pra você ter uma ideia, uma hora os caras estavam dançando, pulando no apartamento, e isso rachou todo o piso da sala.
Caralho!
Quebrou todas as azulejos da sala, e eu tive que pegar todo o dinheiro que eu tinha juntado até então trabalhando, que era tipo R$300, que devia ser tipo 90% de um salário mínimo, pra pagar o piso da casa, que rachou tudo, absolutamente tudo, quebrou tudo. E aí meu tio chegou, ele tinha um piso novo no chão da sala e eu falei, quebrou.
Ô, Marco Gomes, o que você chama de festa de arromba é uma quarta-feira de quando eu morava sozinho.
Malandrão de santo.
Malandrão de santo.
Falou o fudidão da festa, né?
Vem até o Pato Rouco nas minhas festas.
Caraca, toda cidade tem um Pato Rouco, cara.
Que é isso?
Você já veio, né, cara? Não viveu nada
mesmo. Ele não morou sozinho, ele não entende, né?
Então, os vizinhos chamaram a polícia. Lógico, né? Lógico. E aí...
Pô, destruiu o piso ali do tio dele, pô.
Não, não, era bagunça mesmo. Nem sabia que tinha destruído o piso ainda.
Caraca, imagina o lustre do vizinho de baixo, né, cara? Se destruiu o piso em cima, maluco. Caralho.
É, não, mas era o primeiro andar de uma sobreloja. O apartamento era sobreloja, só tinha apartamento em cima. Mas enfim, os vizinhos chamaram a polícia. E aí a polícia chegou. E eu não sei como é que é nos outros estados, mas lá em Brasília, as pequenas leis, elas costumam ser respeitadas. Então a polícia não entrava na casa, não entrou nem no prédio, assim. Tipo, não chegou na porta do apartamento, ele ficou lá na rua.
Era apartamento de senador? Tu acha que a polícia vai se meter a besta?
Sobreloja, meio do gama, no meio do nada, numa ladeira.
Tipo. Sobreloja de jet ski?
Não. E aí, a polícia chegou lá na porta da sobreloja, não subia nem nada, queria falar com o responsável pela festa. E ele tava uma bagunça, um monte de gente. E aí, o cara queria falar comigo, ele falou, sai aqui pra eu falar com você. Eu era menor, tava dando uma festa. Eu falei, não vou sair, fala comigo daí mesmo. E aí, o cara não podia entrar, porque ele eu não tinha dado autorização.
O cara não era policial?
Era policial.
O cara era um vampiro, meu irmão.
Eu falei pra ele, eu não autorizo que você entre, você não está autorizado a entrar aqui. E aí, por algum motivo, ele respeitou. Provavelmente porque tinha, sei lá, quantas dezenas, centenas de pessoas ali olhando. E aí ele não entrou, mas ele me agarrou pelo braço.
Caralho!
Eu tinha 1,80, igual eu tenho hoje, e tinha metade do meu...
Se ele não entrou, como é que ele te agarrou?
Da porta. Eu tava de frente pra ele falando, entendeu?
Ele não... Achei que você tivesse, tipo, da janela falando com ele.
Não. Eu tava lá na porta da escada falando com ele, tipo, a um metro e pouco dele. Ele foi estender o braço, pegou meu braço, e eu era um moleque franzino de 16 anos, com metade do peso que eu tenho hoje, que já não é grande coisa, e com essa mesma altura. Então eu era muito franzino. Ele me segurou e começou a me puxar pra fora, porque se ele me puxa pra fora, ele ia me enfiar o cacete. É, e aí...
Cadê o seu pacura agora?
E aí eu só vi, cara, mais de sei lá quantas mãos me segurando pelo tronco da galera que tava atrás de mim, me segurando assim pra ele não me puxar, e aí virei uma corda ali no cabo de força, até que o cara me soltou.
Cara, eu tô extremamente convencido que ele era um vampiro.
E aí, os policiais que estavam lá, parceiros dele, começaram a dar bacu na galera. Bacu, em Brasília é bacu, aqui é geral. Geral, abordagem policial, seja lá como a gente chama.
Dura,
isso. Na galera que tava ali fora, porque a galera que tava ali fora tava desprotegida. Aí, eles começaram a dar dura na galera, teve um cara lá que eles pegaram pra Cristo, tinha um cara que tinha um piercing no braço. E olha também as ideias, né? Que tinha uma argola aqui no bíceps.
Não pode? Não pode ser? Você tá julgando, é isso?
Não. E o policial arrancou esse piercing do braço dele na porrada.
Ah!
E...
Caralho, imagina se fosse no saco.
Vocês que são do Rio de Janeiro, me respondem uma coisa. Quando eu morava aqui em São Paulo, tem um amigo nosso em comum, que é o Naka, e ele tem um apartamento super legal, ele vira e mexe, ele dá festa. O apartamento é pra fazer festa, tem piscina, tem churrasqueira e tal. E eu falei, quando for pro Rio, morar sozinho, eu vou fazer a mesma coisa.
Gente de internet bem sucedida, né?
Isso.
Eu sei como. Tem alguns amigos
assim. Falei, quando for morar no Rio, pegar uma casa pra fazer festas. Só que no Rio de Janeiro, as pessoas não vão pra casas pra fazer festa, elas preferem fazer em bares. Procede isso?
Não mesmo.
Não.
Não mesmo. Isso, cara.
Dois, cara.
Jovem Nerd respondeu,
você
já foi em festas, Jovem Nerd?
Não.
Eu já fui nas minhas, nos meus aniversários eu já fui.
O pessoal prefere um bolinho, um refrigerante, enquanto tá assistindo Faustão.
Paraná, né?
Teve uma vez que foi depois do Pix Hill. Eu achei que tava a Luli, tava a Sangerina, assim, falei, vamos lá em casa.
Cuidado com o que você vai falar, Johnny.
Tava o Matheus, eu falei, vamos lá em casa, beber cerveja, sei lá, vamos lá. Daí eles foram.
Esse dia foi o dia que eu fui de chavado, tá? Só pra ficar claro aí.
Aí, não sei o que aconteceu, vazou essa história. E de repente, já tinha umas 30 pessoas em casa.
Na sua casa?
É, na minha casa.
Como que foi entrando gente na sua casa?
Não, tipo, a pessoa foi aparecendo, falei, fazer o quê?
Isso é normal.
Ele não se assustou com 30 pessoas, elas entraram.
Não.
Quando ele se deu conta, já eram 30, isso?
Como é que vai entrando?
Ele não chegou, gente, eu vou cagar, quando voltou, caralho, não tava ninguém. Como é que vai entrando gente desconhecida na tua casa?
Não, eu era conhecido das pessoas. Chegou um ponto que eu nunca tinha visto o Cauê Moura na vida, ele tava lá dançando Kinect.
Caraca.
Falei, caramba, o Cauê Moura tá aqui em casa. O Marcos Castro apareceu também, falei, eita porra, todo o Pix resolveu aparecer lá.
Agora você tá falando que tem uma galera da internet apareceu na tua casa pra fazer festinha.
Isso.
Então, conta a fofoca agora, porra. Olha, o Jovem Nerd!
Não, chegou uma hora que tava toda a parafernália lá, menos o...
Aquele que não pode ser pronunciado.
E aí, tipo, chegou um ponto que o cara falou, ó, meu irmão tá aí embaixo, eu tenho que ir embora, mas eu posso falar pra ele subir?
Mais um.
Tava nesse nível.
Eu tenho que ir embora, mas eu posso falar pra ele subir.
Exato. Porque se a carona fica, ele fica. O cara foi bom, a estratégia é boa.
Daí eu falei, ah, já era, né? Daí eu tocou o interfone e falei, puta, fudeu. Agora já foi. Daí eu peguei o interfone achando que ia tomar uma bronca do porteiro. Ele falou, ó, eu sei que tem um monte de gente aí, mas fala que na hora pra descer de elevador, só descer de 3 em 3, porque senão o elevador quebra.
Pariu, cara.
E eu, incrivelmente, não tomei multa e ninguém reclamou.
Olha. Rio de Janeiro, relax.
Não teve que trocar o piso da sala, nada, não?
Não, não.
É trocar o elevador.
O pessoal levava bebida, tipo, tem destilado até agora, da festa, que foi 3 anos atrás. E cada um que chegava levava uma vodka, um whisky, daí, tipo, tem muito destilado lá em casa.
Caraca, foi o contrário, né?
Então, sexta-feira, festinha na casa do Johnny Ken.
Demorou.
Estamos todos convidados.
Essas festinhas pós-balada, aqui em São Paulo, chamava chill out. Hoje em dia chama after.
Não, então, mas o que acontece num after? Todo mundo já tá bêbado da night, é isso?
Ah, você quer que a gente fale agora ou depois que parar de gravar? Senão você vai ter que falar, Léo, corta essa parte.
Eu tenho uma história de after party que é meio parecido com o Marco Gomes, só que não foi polícia, foi o pai de uma das meninas que tava lá. Eu descobri depois que tinha uma menina que era pai na parada, numa festinha que eu dei lá em casa.
É, realmente, Léo, pode cortar. Obrigado, 3D, como sempre.
Quando fora sozinho, tem uma parada que as pessoas, seus amigos, principalmente se seus amigos são bêbados como você, eles não respeitam a sua casa. Porque quando você mora na casa dos seus pais, o cara não grita, não vomita no chão, não vomita nem no banheiro. E quando você mora sozinho, parece que ele pode ser território livre, principalmente se o cara não mora sozinho.
Teve uma vez uma festa na casa dos meus pais que um cara destruiu a samambaia da minha mãe lá.
Se você é o único que mora sozinho e teus amigos todos não moram, aí fudeu, porque também vira um QG na tua casa, né?
Vira. Sim. Caralho, é muito pato isso.
Todo mundo quer ir pra lá, todo mundo quer fazer o esquenta na tua casa, o after na tua casa.
E usam a tua casa, tipo assim, ligam pra mãe e falam, porra, mãe, vou dormir na casa do fulano, só pra poder fazer merda. Tipo assim, cara com 27, 28 anos ligando pra mãe, sabe? Eu acho que tem gente que entende, né?
Outra coisa também, os caras se dão bem na balada e querem a sua casa emprestada.
Motelzinho da galera.
Tem outra coisa de morar sozinho, que são os perrengues que você passa, por exemplo, pagar conta. As minhas contas de luz vinham, tipo, 10 reais.
Caraca, isso é uma parada foda de morar sozinho. A minha conta de luz era baratíssima, meu irmão. Puta que
mais pariu. Ou menos no Rio de Janeiro, o primeiro verão é inesquecível. Você deixava o ar-condicionado ligado o tempo todo, aí vem R$800 de conta de luz.
Eu não tinha ar-condicionado, Johnny. Eu sempre fui muito...
É porque quando a gente morou sozinho, a gente era fudido, né, cara?
É. E aí eu não tinha ar-condicionado, vinha 10 reais a minha conta de luz.
Eu tinha ar-condicionado e a minha conta era 35 reais, eu lembro.
E aí acumulava, né? E, porra, vou pra praia ou vou pro banco pagar? Não tinha internet bank. Então, vou pra praia. Depois eu pago. E aí ficava nessa. Um dia eu chegava da praia e não tinha luz.
Quem nunca?
É, e aí tinha que correr pra pagar as contas atrasadas e pedir religamento com urgência pra pelo menos ter televisão, né? Em casa. É.
Banho quente.
Não, mesmo porque se passar muito tempo, você tem que desovar a geladeira que nem o Johnny Cage.
Foi o quente de menos, Marco, que...
No Rio, né?
Não, é aqui em Santos. Eu moro, né, na Avenida da Praia, qualquer coisa vai até o mar.
Olha a humildade falando aí. Olha a humildade gritando.
Vai até o mar, toma um banho de água salgada, chega salgado isso. Em casa. Nossa,
exato.
Toma banho na torneirinha ali do lava-pé. Lava-pé
aquela cheia de xixi, que no Rio de Janeiro só tem xixi nela?
Não, no prédio, cara. Você não sei se você mija dentro do seu prédio, mano.
E uma vez, nem fudendo uma vez, várias vezes cortaram o telefone da minha casa, cara.
Quem nunca?
E uma vez eu chamei umas amigas pra virem comer
mas,
uma pizza.
Mas, Tucano, rapidinho. Não tinha débito automático? Não tinha...
Não
era uma opção?
Não, para. Que isso. Não tinha conta no banco, tá ligado? Eu dava aula de violão nessa época.
Meu dinheiro era... Tu nunca tocou violão, cara.
Namorava de frente pra praia.
Meu dinheiro era cash. Entendeu?
Eu era do banco imobiliário.
E depois quem viaja com violão na mala sou eu, né? Você dava aula de violão, morava na praia, deixava
caralho, muito hippie, maluco.
Tomava banho no mar, puta que pariu, e eu aqui aqui ouvindo essa porra toda.
Ah, eu tinha dread também, fala, tu tinha dread também. Vendia miçanga na praia.
Era fazer humanos e vendia miçanga. Fazia geografia, né? Aposta.
Vendia cachimbo de Durepox.
O melhor de tudo é eu dar aula de violão sem nunca ter aprendido a tocar violão, cara. Então, uma vez eu chamei umas amigas pra vir comer pizza de madrugada na minha casa.
Você comeu brotinho?
Não comi pizza porque eu cheguei em casa, não tinha. O telefone tinha sido cortado também. E aí eu só apenas simulei que estava pedindo uma pizza.
Você pegou o telefone, ligou, alô, oi.
Exatamente, cara. No final eu ainda soltei The Oscar Goes To.
Caraca, rapaz.
Eu moro no Rio de Janeiro há 3 anos. Minha mãe foi um final de semana pra lá. Foi exatamente no final de semana que cortaram a luz, que tinha esquecido de pagar a conta.
Caraca. É foda, cara. Morar sozinho tem esse problema. Tem...
Mano, vocês nunca ouviram falar em débito automático, não?
Caraca, o Marco Gomes falou isso, irado.
Falou? Falou. Além de irado, é sequelado.
Não ouviu, não. Foi mal.
É muito jarra de água fria na cabeça, né?
Tem outra parada que, assim, casa de adolescente, mesmo que seja adolescente tardio, solteiro, homem...
Young adults.
É, tem algumas peculiaridades. Eu tinha dois totens em casa. Um era da Luísa Alterhofen.
Isso era irado.
Totens? O que é um totem?
Sabe quando lança Playboy da Luísa Alterhofen?
É uma boneca inflável em 2D.
É. tipo um negócio de papelão, AS de papelão.
Exato. AS de papelão. É tipo isso, só que com a Luísa Alterhofen.
Bom, Luísa Alterhofen. Edificante, abençoada.
Abençoada.
Você nerd mais novinho que não conhece, procure aí.
Tem a Playboy dela guardada num lugar bem especial até hoje, cara.
É, no banheiro, né?
No banheiro. Debaixo do travesseiro. Não abre mais, né? Virou um bloco de papel sólido.
Dá pra botar como edificação.
É, né? Exato. Mas, então,
eu tinha um totem da Luísa Alterhofen e um totem da Garota da Suquita.
Da propaganda do tio.
Só uma leve lembrança, era bonito, mas não lembro.
Quando ela posou pra Playboy também.
Mas essa era em homenagem ao JP, que era o tio da Suquita, né? Uma vez, eu não sei se ele já contou essa história, uma vez, tipo, em Santos, no carro, e aí ele te parou no semáforo, e aí veio uma garota pedir, acho que era
trote de
calor, papo. É, exato. Ela tava pintada, ela chegou pro JP e mandou, tio, me dá um dinheiro aí pra me ajudar. Caraca, cara.
Era de 18 anos, né? Pedindo dinheiro, chamando de tio.
O JP, desde então, virou o tio da Suquita, cara.
Aí, eu tinha esses dois totens, e eu tinha, na porta do armário, alguns posters.
Você era um borracheiro.
Isso. Tipo isso.
Na sua casa. Além disso, tinha um computador morto. uma mesa rec de plástico da Casas Bahia que servia pra botar chave, essas paradas. Isso.
Era um 486, um rec de plástico.
Morto, com um X no olho e língua pra fora.
E aí, quando eu comecei a namorar com a senhora Tucano, nobre engenheira, eu guardei tudo isso atrás do armário, né?
De chavô.
Deixa eu ver. E aí, uma amiga nossa em comum, que nos apresentou, inclusive, chegou e falou assim, a casa dele era cheia de pôster de mulher pelada, ainda tem? Aí...
Ela nunca tinha visto esses pôsteres?
Não.
Olha só, eu tô ficando apaixonado.
E aí, beleza, não tem mais, tal, não sei o que. Aí, beleza, aí a gente já tava um tempinho, eu saí pra ir dar aula, e ela ficou no apartamento, e a gente tinha pedido pra instalar a net na minha casa.
Olha, apaixonadaço, mano!
Pois até TV a cabo pra ver.
Botei TV a cabo. TV a cabo, ar-condicionado e cama de casal, ó que beleza.
Não cabia uma cama de casal ali, cara, impossível.
Que a senhora Tucano pegou no CorelDRAW e mediu tudo, fez a planta pra me provar que cabia uma cama de casal.
E aí, engenheira mesmo.
A gente botou uma cama de casal naquele quarto.
Caraca, maluco.
Cara, e cabia você, ela,
na verdade, não era uma cama
e a mulher da Suquita?
Não, então. Aí, na verdade, não era uma cama de casal, virou um tapete, né? Tava no quarto, já era cama.
Exato.
Tatame, né?
Tatame. É.
E aí ela ficou, né? E aí eu falei, vai vir uns caras aí da TV a cabo, tu tem que esperar aí pra eles instalarem. Aí,
puxaram o armário.
E aí eles puxaram o armário pra passar a fiação por trás. A Luísa Alterhofen caiu no chão, assim, ó. E os caras não sabiam que morava um cara ali. Os dois olharam pra cara dela assim, tá ligado? Tipo, caralho, essa menininha se enterrou pelada aqui. E ela, é assim que ela ficou sabendo da Luísa Antônio Ruffin atrás do armário. A gente casou e mudou.
Não, a gente casou não. Não. Quando você chegou em casa, professor Russell, proteção no cotovelo, aquela napa no terno, o que ela falou, cara? Não é possível que ela tenha sido relax.
Não, ela achou engraçado, né? Não achou tão ruim, porque foi mais engraçado do que constrangedor, talvez. Tanto que ela conta isso pra todo mundo.
E aí, você falou assim, eu tô guardando, do Dave. O Dave é foda.
Tô guardando pra depois, né?
E aí a Luísa Terhoffin continuou atrás do armário.
Sério,
ficou lá.
Tá até hoje. Ela foi madrinha de casamento.
Isso teria sido foda pra caralho.
Tá pelo menos vestido nela, né? A gente casou e a gente mudou pro mesmo condomínio, mas pro prédio da frente. E aí, quando a gente tava tirando o armário, caiu de novo a Luísa Terhoffen. Caiu atrás do armário, né? E aí, eu olhei pra cara dela e ela falou, que é? Você quer que eu pegue a Luísa Terhoffen? Aí, não seria má ideia.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.